E no Demanda em Foco, a gente quer saber, obviamente, como anda a demanda pelas carnes brasileiras e o destaque são os números de exportação. Exportação de carne bovina segue bastante forte. Quem nos ajuda nessa análise hoje é o Rodrigo Costa, analista da Paine Agronegócios e contribuidor do TC Investimentos. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e principalmente essa dinâmica da demanda, né? Exportações fortes continuando bem aí. A gente tem a finalização já das exportações de abril e já tem as duas primeiras semanas de maio. Qual que é a sua conclusão desse mercado, Rodrigo?
Olá, Alexander. Olá a todos. Mais uma vez, é uma satisfação poder participar e ajudar o amigo pecuarista. Já está se tornando comum, né? Nós antigamente ficamos ansiosos com os números. Agora já é padrão os números virem aí próximo a recorde ou até mesmo superando todas as estimativas do mercado e renovando as máximas de embarque de carne bovina. Não foi diferente no mês de abril, houve algum recuo aqui e ali, mas os números foram muito sólidos, né? Destaque principalmente aí para o avanço nas importações por parte dos Estados Unidos, num movimento bastante estratégico, em períodos de oscilação de mercado, indefinição, muito por conta das tarifas de Donald Trump, a possibilidade de novos acordos comerciais, e aí a gente tem que envelopar nesse pacote chances, possibilidades, como a que ocorreu recentemente com o Reino Unido, que acabou entrando uma cota de importação de carne bovina americana. Mas no cenário global, seguimos ainda extremamente competitivos em termos de arroba dolarizada. A gente pode falar disso daqui a pouco, mas o cenário é muito positivo. Você havia citado aí que a China havia arrefecido um pouquinho nas compras, isso é um fato, mas em números absolutos segue sendo o nosso principal parceiro comercial. Eu venho constantemente falando aos nossos clientes das grandes janelas de oportunidade que foram abertas e continuam abertas, né, no pipeline das exportações brasileiras. E aí eu não me refiro apenas para carne bovina, mas assim todo o setor de proteína. Nós tivemos aí a segunda coleta de maio com números incríveis, não só para carne bovina, mas para aves e para suínos também, uma boa representatividade de volume e não só volume. O preço subiu para todo mundo, tanto para carne bovina quanto para aves, quanto para suínos. Então, ajuda a manter a competitividade da carne vermelha, né? Os bons preços não só de exportação, mas também praticados no atacado para os principais cortes de carne de frango, por exemplo. Então, dentro de um cenário onde a demanda doméstica tende a arrefecer um pouquinho, como falou há pouco o Thiago, o cenário ainda eu vejo como muito positivo. Lógico, primeiro pela sustentação dos preços via exportação, segundo, arrisco a dizer aqui, Alexander, uma demanda resiliente, apesar do arrefecimento, uma demanda resiliente no mercado doméstico.
Muito bem. Vamos entender um pouquinho dessa questão das exportações e entender o perfil de quem está comprando a nossa carne. Temos aí China como grande comprador, mas nesse primeiro momento, Rodrigo, o que a gente percebe é que, pelo menos nos dados divulgados recentemente pela Abrafrigo, é que a China está comprando sim, bons volumes, continua sendo o nosso grande comprador, mas não tem aquele crescimento, pelo menos até agora, né, em volume que a gente via acontecer em anos anteriores. Tem algum sinal aí nessa demanda ou está tudo bem? É isso mesmo? A China está demandando o que ela precisa nesse momento? Qual que é a sua opinião?
A surpresa ela poderia vir uma vez que há hoje, né, no cenário atual, um mercado fechado entre os Estados Unidos, que também é um importante parceiro comercial nas exportações de carne bovina para a China, e com essa parada, digamos assim, provisória nos embarques, porque ainda nós temos frigoríficos que não foram que os seus contratos não foram habilitados, não foram renovados para exportação, então há uma trava no comércio. A China, ela não deixa de demandar, provavelmente essa demanda ela está indo também para outro lugar. Em termos de competitividade e até mesmo em níveis de carne mais premium, ela poderia estar direcionando algumas compras para a Austrália, por exemplo, que depois do Brasil é o país mais competitivo diante dos grandes produtores e exportadores. É um pouquinho mais difícil da gente tá calculando isso com números de curto prazo, mas a demanda ela segue firme. A gente poderia surfar aí, viajar por algumas vertentes, no sentido de que há um arrefecimento na demanda devido ao enfraquecimento da economia. Possível, possível, margens pressionadas, possível também, mas eu prefiro acreditar nesse primeiro momento que, além dos números serem bastante positivos, é lógico, né? Quanto mais melhor, mais receita, mais exportação, mais receita, acaba sendo um jogo de ganha-ganha, tanto para a indústria quanto para o produtor. Uma parte dessa demanda chinesa possivelmente está sendo também encaminhada para a Austrália. Novas parcerias comerciais vêm sendo desenroladas e fechadas ao longo desse tempo, e a Austrália está no caminho, né, no túnel de negociação do chinês, não só para carne bovina, vide minério de ferro também, que é um importante business para os dois países. Então, acho que talvez seja, podemos também, poderíamos citar que se fosse um movimento sazonal. Poderia também. Nesse primeiro momento, Alexander, eu prefiro acreditar que essa demanda, ou pelo menos um pedacinho dela, tá, ela foi para um outro mercado. Mas a gente ainda consegue morder uma grande parte desse mercado chinês e com a possibilidade de abertura, quem sabe até o final do ano, para outras plantas aqui, e aí não apenas para carne bovina, mas também para carne suína e a carne de aves. Quando a gente faz um apanhado geral, a China segue com participação aí em torno de 46% do total embarcado. Quando a gente olha apenas para a Ásia, a China tem 90% desse mercado.
Isso é importante deixar claro até para a gente não criar teorias especulativas aí sobre o que está acontecendo. Mas, enfim, a China continua sendo o nosso principal consumidor, sem dúvida nenhuma. O bom destaque é os Estados Unidos, que está elevando e elevando bem as aquisições, né, Rodrigo?
Pois é, quem diria, né? E esse número começou a acelerar agora aqui em janeiro. Os dados mostram aí que a cada mês, pelo menos 10 mil para mais, 10 mil para cima, de toneladas de carne bovina vem sendo embarcada, né? Mediante do período anterior. Os Estados Unidos está com uma participação de 14% no total embarcado, já somando 116, quase 117 mil toneladas. São números muito positivos. A gente tem que ficar de olho, pela competitividade, né? Aqui vou plantar uma sementinha aqui no coração e na cabeça de cada um dos nossos telespectadores. Pense o seguinte: os Estados Unidos ele não conseguiu se recuperar totalmente, né? Reformulando assim as suas matrizes, como acontece devido àquela pandemia, onde os abates, assim como aconteceu agora, está acontecendo no Brasil, começaram a desencadear uma cadeia de abate muito grande. Então, os Estados Unidos ainda não houve, não conseguiu fazer essa recomposição do seu plantel. Então, segue precisando exportar, mas ele vai tirar essa carne da onde? Então, hoje, ainda assim, é barato para o americano vir ao Brasil comprar a nossa carne, levar para os Estados Unidos com todas as taxas e tarifas possíveis e ainda revender por um preço melhor para um outro parceiro comercial. É o que eu estou colocando aqui nos meus modelos, o que provavelmente vai acontecer com o Reino Unido, né? Surgiu um burburinho aí, uma certa preocupação de alguns agentes do mercado com relação a especificamente ao Reino Unido, mas eu aqui na Paine, a gente não costuma se preocupar com números tão pequenos assim, quase que sabe irrelevante. Lembrando, todo dinheiro é importante, né? Ainda mais em dólar. Mas quando a gente vai pegar em números absolutos, a gente olha para o Reino Unido exportando até aqui 2.437 toneladas, alguma coisa em torno de 2.437 toneladas. Ela tem uma representatividade, o Reino Unido tem uma representatividade total de cerca de 0,49% do total exportado. é um número quase que inexpressivo. Quando eu vou avaliar esse número olhando para a Europa, e aí inclusive eu coloco a Rússia, por exemplo, nesse jogo, o Reino Unido tem uma participação de 5,4. Então, sim, é lógico, como eu disse, né? Eu não estou menosprezando esse rico dinheirinho que vem do Reino Unido. Porém, não é tão expressivo como outros players, como por exemplo a própria Arábia Saudita, o Chile, que está em terceiro lugar nas exportações, somando quase aí 30, 40 mil toneladas. Então, o que me preocupa é, a partir de agora, com os Estados Unidos focando em novos acordos comerciais, será que ele vai colocar assim como ele fez na fase 1 com a China, onde impunha ali uma obrigação, né, dentro do pacote de grãos, por exemplo? Será que ela vai fazer o mesmo com outros países em relação às importações de carne bovina americana? Isso talvez tenha que entrar no nosso radar. Por enquanto, tem 90 dias aí, pelo menos, de paz nos mercados, ainda bastante estável, ainda bastante imprevisível, mas que em 90 dias acalanta e deixa um quentinho no coração, sabendo que a gente tem muito para performar, muito para entregar, principalmente em um mercado ainda que é muito ofertado.
Boa, boa, bela análise. Rodrigo, só para a gente finalizar aqui, eu não poderia deixar de perguntar como é que você está vendo ou quais são as expectativas aí para a demanda interna. Até então você foi muito claro para a gente que a demanda interna está fazendo o papel dela, né? Mas esse fôlego tende a continuar, na sua opinião?
Trago aqui uma reflexão que, por enquanto, eu não tenho visto nenhum agente de mercado falar. Uma grande parte da alta vista a partir do segundo semestre de 2024, ganhando força no último tri também do ano passado, também foi impulsionada por uma demanda interna. E por quê? Estamos vindo aí de pleno emprego. O poder aquisitivo do brasileiro médio aumentou, isso é inegável. E quando o poder aquisitivo do brasileiro médio aumenta, isso é transformado, né? Ele entra na economia real via ali serviços, consumo, alimentação. O setor de alimentação é um dos primeiros a sentir. E como todo bom brasileiro gosta de fazer um churrasco, principalmente nesse monte de feriado que aparece por aí, acabou trazendo sustentação aos preços. Aqui então fica uma reflexão. O que será que vai acontecer em um cenário onde nós temos juros bastante altos por um período prolongado, ainda indefinido, segundo a ata do Banco Central que foi divulgado hoje cedo, e prestar atenção em emprego? Então, no meu modelo segue a demanda ainda interna firme, lógico. Dentro de movimentos sazonais, vendo movimentos de primeira quinzena um pouco mais fortalecido para preço da arroba, e na segunda quinzena mostrando um pouco mais de fraqueza. Mas como vai ficar o cenário da demanda? Será que essa demanda vai ser destruída com esses juros altos, né, por muito tempo? Será que como vai ficar a questão do emprego no Brasil? Lembrando que ano que vem é período eleitoral, a gente tem um problema fiscal no país muito grande. Então, essas incertezas aqui que me fazem pensar que a demanda interna poderia tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Como eu falei, os preços no atacado, eles vinham até que estáveis. Houve algum recuo, principalmente em alguns cortes, mas quando a gente faz o comparativo na relação de troca, por exemplo, com as proteínas substitutivas, a gente vê que tem espaço e chance para a proteína bovina se manter em patamares acima dos R$ 300 arroba, pelo menos no curto prazo, ainda dentro de um cenário de bastante oferta. Demanda interna fica muito por conta dessa relação de juros, da destruição de demanda pela quebra do poder aquisitivo do brasileiro médio, eu, você, todos nós, que estamos aqui pagando os nossos impostos, e talvez um acirramento nas tensões com relação ao fiscal, podendo, inclusive, o Banco Central aumentar ainda mais os juros que já não estão baixos. Então, isso é um fator que poderia destruir a demanda, na minha opinião, Alexander.
Muito bem. Vamos ficar de olho nessa situação, portanto, e acompanhar, obviamente, como essa demanda vai evoluindo aí, nos próximos meses. Rodrigo, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela participação. Volte sempre.
Imagina, eu é que agradeço sempre o convite, é um prazer participar. Desejo a todos uma excelente semana e bons negócios.
Valeu, um abraço, até a próxima.